dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do evento da Apple, preço e data do lançamento do Galaxy S7 e S7 Edge no Brasil, funcionários da Apple ameaçando pedir demissão caso o FBI saia vitorioso no caso de San Bernardino, Twitter desistindo dos 10 mil caracteres em tweets públicos, Uber fazendo viagens entre os Estados Unidos e o México, jogo de basquete escondido no Facebook Messenger, Disney Crossroad, bundle do PlayStation VR, comparações entre o Windows Phone 8.1 e o Windows 10 Mobile e o CEO da Evernote anunciando novas lideranças para a companhia. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma ótima notícia para quem usa e gosta do Evernote. O Chris O'Neill, que é o CEO da empresa, publicou um post no blog oficial da companhia em que ele apresenta e comenta a nova liderança do Evernote e se mostra bem otimista quanto ao futuro. De acordo com ele, a nova equipe de liderança da empresa tem bastante bagagem e bastante experiência. Tem gente que já trabalhou no Google, no Skype, na HP, Logitech, Microsoft, Motorola e VMware, e ele tem total confiança de que esse pessoal tem a capacidade de liderar a equipe de funcionários da empresa para fazer o Evernote voltar a crescer. Bem legal ver uma mensagem tão otimista do CEO da empresa. Agora, o negócio é torcer para que os frutos dessa organização e dessa reestruturação pela qual o Evernote vem passando nos últimos meses cheguem para nós e voltem a fazer o Evernote evoluir. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que tem um telefone rodando Windows Phone 8.1, mas ainda não conseguiu ou não pode atualizar o sistema para a versão Windows 10 Mobile, que saiu no final da semana passada. O site NeoWin publicou uma galeria enorme com inúmeras fotos, colocando lado a lado a interface do Windows Phone 8.1 e a interface do Windows 10 Mobile, e caso você queira ver o que mudou com o lançamento da semana passada, essa galeria certamente vai ajudar a dar uma dimensão do tamanho da mudança que o Windows 10 Mobile vai trazer para os usuários dos aparelhos que rodam o sistema da Microsoft. Se você se interessa pelo tema e quiser ver a galeria, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o PlayStation VR. Na semana passada, eu comentei aqui que a Sony tinha anunciado o preço do headset de realidade virtual deles, falei que ele ia chegar em outubro custando $400, mas no final das contas, esse é só o preço do headset, que é claro que não vai funcionar sozinho, já que o usuário também precisa do controle, precisa da câmera, e isso tem que ser comprado à parte. E na sexta-feira, a Sony anunciou que vai vender um pacote completo, incluindo o headset, o PlayStation Camera, dois controles do PlayStation Move e a coleção de jogos PlayStation VR World por $500, o que ainda assim é mais barato do que a concorrência, mas já faz com que o PlayStation VR como um todo acabe ficando numa faixa de preço um pouco mais próxima dos outros headsets. Ainda de acordo com a Sony, esse bundle vai entrar em fase de pré-venda lá nos Estados Unidos a partir de amanhã, dia 22 de março, e pelo menos no primeiro momento só vai ter uma quantidade limitada desse pacote. E falando em jogos, a Disney divulgou no final da semana passada a informação de que eles fizeram uma parceria com a empresa Hipster Whale, que é responsável pelo Crossroad, que é um jogo bem divertido e que essa parceria vai dar origem a um game novo chamado Disney Crossroad, que vai contar com mais de 100 personagens dos universos da Disney e da Pixar, além de 9 fases diferentes para jogar. A estética de 8 bits do Crossroad que todo mundo conhece vai ser mantida, e para já deixar o pessoal com vontade de jogar, a Disney publicou lá no canal Disney Games no YouTube um teaser do jogo, mostrando o Mickey atravessando a rua e, como não poderia deixar de ser, sendo atropelado por um caminhão. O Disney Crossroad ainda não tem uma data de lançamento definida, mas as empresas já divulgaram informação de que ele vai ser lançado tanto para o iOS quanto para o Android. Agora eu vou falar de uma coisa bem divertida que o Facebook incluiu na atualização mais recente do Messenger que pintou na App Store e na Google Play Store. Aproveitando a onda do March Madness, que é um torneio de basquete universitário bem tradicional nos Estados Unidos, a empresa embutiu no Messenger um jogo de lances livres que é liberado quando um usuário manda para algum amigo o emoji da bola de basquete. Aí é só o usuário tocar na bola de basquete, tanto o usuário que mandou quanto o usuário que recebeu, para ele ser levado para uma tela que mostra uma tabela, um aro e uma bola de basquete que tem que ser arremessada lá na tabela na tentativa de fazer a cesta. Para arremessar a bola é só arrastar o dedo para cima na tela e a direção do arremesso é determinada pela direção do arrastão e o objetivo é fazer o maior número consecutivo de cestas. Ao sair do jogo, aparece uma mensagem na conversa que diz quantos pontos o usuário fez e caso o amigo do outro lado do papo também tenha jogado, o placar dessa pessoa também é postado lá, o que incentiva uma competição entre os dois. Bem divertido. Agora o assunto é o Uber, que anunciou que vai começar a fazer viagens internacionais, cruzando a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Na sexta-feira eles anunciaram que a partir de agora, quem estiver em San Diego, que fica ali bem colado com o México, e quiser ir até Tijuana, que fica logo do outro lado, vai conseguir fazer isso usando o Uber, desde que o passageiro esteja munido do passaporte. O problema é que a volta é um pouco complicada, já que por conta de uma burocracia meio besta, os usuários não podem pegar um Uber em Tijuana para cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Para voltar, a empresa pede que os passageiros peguem um Uber em Tijuana, desçam ali na fronteira, façam a imigração a pé para os Estados Unidos e chamem um outro carro do Uber quando já estiverem em solo americano. Agora o assunto é o Twitter, que vem tentando encontrar formas de deixar o serviço mais amigável, mais relevante e principalmente mais convidativo para novos usuários, já que os investidores da empresa vêm cobrando Jack Dorsey, que voltou recentemente a ocupar o cargo de CEO da companhia, atitudes que façam com que o serviço volte a crescer. Uma das ideias que pintaram logo depois que o Jack Dorsey voltou para o Twitter foi a nova forma de exibir a lista de tweets, usando um algoritmo para escolher para o usuário quais são as coisas mais relevantes da timeline dele e fazendo com que isso apareça logo de cara quando ele acessa o serviço. Depois de algumas semanas de teste, isso foi implementado na semana passada como recurso padrão e eu até comentei sobre isso no episódio de sexta-feira do Loop Matinal. Já outra coisa que aconteceu, isso tem alguns meses, não foi tão recente, foi o aumento do limite de caracteres para mensagens privadas, que antes era de 140, igual ao limite dos tweets públicos, mas aumentou para 10 mil caracteres, o que no começo foi um susto, mas acabou sendo bem aceito pelos usuários. E eis que algumas semanas depois dessa mudança, surgiu a informação de que o Twitter vinha estudando a possibilidade de implementar esse aumento do limite de caracteres para 10 mil também para tweets públicos, e isso gerou uma reação negativa bem grande dos usuários, que sem dúvida fizeram o máximo para deixar bem claro para a empresa que ninguém achava que essa era uma boa ideia. Aí o tempo passou, o assunto morreu, e eis que na sexta-feira passada à tarde, o Jack Dorsey deu uma entrevista para o canal NBC, dizendo que a empresa não tem planos de expandir o limite de caracteres para além dos 140, e ele disse que esse é um bom limite para mensagens e que permite que os conteúdos postados na rede sejam mais instantâneos. Legal saber que o Twitter aparentemente desistiu dessa ideia, que não tinha cabimento mesmo. Parece que eles finalmente estão percebendo que quanto mais o Twitter tentar imitar o Facebook para voltar a crescer, pior vai ser, porque o pessoal já tem um Facebook chamado Facebook para postar textos compridos, por exemplo. Agora, uma coisa que eles poderiam fazer era deixar de incluir no limite de 140 caracteres as letras que compõem os nomes dos usuários e os links anexados nos tweets. Isso sim seria uma novidade bacana e que eu tenho certeza que a maioria dos usuários ia gostar de ver. Agora eu vou falar da Apple, que de acordo com o New York Times, pode enfrentar uma debandada de funcionários caso o FBI saia vitorioso da briga envolvendo o iPhone de San Bernardino. Segundo o jornal, os engenheiros da Apple vêm conversando bastante sobre esse caso lá pelos corredores da empresa em Cupertino, tentando decidir o que eles vão fazer caso recebam a ordem de ajudar o FBI no caso. Alguns engenheiros dizem que eles acham que aceitariam fazer isso sob protesto, enquanto a maioria vem dizendo que pensa em pedir demissão para que eles não sejam obrigados a furar de propósito a segurança do sistema que eles próprios escreveram. De acordo com o Times, essa informação foi confirmada por diversas fontes, tanto por funcionários quanto por ex-funcionários da Apple que não quiseram se identificar para a história, e de acordo com um executivo de uma startup especializada em segurança que é ex-funcionário da divisão de segurança e privacidade da Apple, esses funcionários não teriam dificuldade para encontrar novos empregos, mesmo os que ganham muito acima da média, exatamente por conta do know-how que eles têm e pelo fato das habilidades deles estarem sob demanda muito alta no Vale do Silício como um todo. Agora eu vou falar da Samsung, que fez no final da semana passada um evento em São Paulo apresentando oficialmente o Galaxy S7 e o S7 Edge para a imprensa e para o público brasileiro. Esses celulares foram apresentados no mês passado, no evento Unpacked, que aconteceu colado com o começo da Mobile World Congress em Barcelona, que inclusive o Loop Infinito cobriu, na net foi até lá, trouxe as informações pra gente, fez redzone e tudo mais, e no final da semana passada, a Samsung anunciou que todo mundo queria saber por aqui no Brasil, que é o preço e a disponibilidade desses aparelhos. De acordo com a empresa, o Galaxy S7 vai chegar por R$ 3.800 e o S7 Edge vai ser lançado por R$ 4.300. A pré-venda dos dois aparelhos começou na sexta-feira mesmo, já tá valendo, e quem comprar um S7 Edge na pré-venda ainda vai levar de graça um headset Gear VR. A Samsung disse ainda que o lançamento oficial, que é quando os aparelhos vão chegar nas lojas e vão começar a chegar para a galera que fizer o pedido na pré-venda, vai acontecer no dia 2 de abril. E por último, eu quero falar com você que está ouvindo esse episódio do Loop Matinal antes das 2 da tarde de hoje, segunda-feira, dia 21 de março. Tá marcado para hoje, daqui a pouquinho, o evento da Apple, que deve apresentar o iPhone SE de 4 polegadas, o iPad Pro de 9.7 polegadas e possivelmente novas pulseiras para o Apple Watch. A gente aqui do Loop Infinito vai fazer a cobertura ao vivo, vai trazer e comentar as novidades conforme elas forem sendo anunciadas lá no auditório de eventos do QG da Apple, e eu convido você a acompanhar o evento aqui com a gente. A live vai contar com a presença do Will, do Nanete, do seu Sérgio e também com a minha presença. Eu espero ver você por lá. Já caso você não tenha como acompanhar o evento, ou se ele já tiver acabado quando você estiver ouvindo esse episódio, é só passar lá no canal do Loop Infinito para ver a gravação da live, ou esperar mais algumas horas para ouvir as novidades que finalmente vão deixar de ser rumores aqui no Loop Matinal no episódio de amanhã. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!